Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou a Cleane Santos, da equipe de comunicação da Paulus Editora. Estou hoje de forma remota, mas junto com vocês. E também com a jornalista Érica Augusto. Como vai, Érica?
Tudo bem, Cleane?
Tudo ótimo. No episódio de hoje do podcast, nós iremos falar sobre o mais recente lançamento da Paulus Editora, o livro Deus nos lê pela sua palavra, Lexio Divina para Quaresma e Páscoa. Essa novidade é parte da coleção Lexio, do catálogo de liturgia da Paulus. É uma coleção que nos convida a conhecer um pouco mais desse método de oração, que segue através da leitura, meditação, oração e contemplação, de uma forma simples e didática. Afinal, como podemos compreender esse agir de Deus em nossas vidas por meio de uma leitura diferenciada da Bíblia? A Lexio Divina é uma prática muito valorizada na Igreja. Vamos aprender?
E para falar sobre este tema, nós convidamos o autor da obra, o Altieres dos Santos. Ele é doutor em Ciências da Religião, escritor, palestrante e professor universitário. O Altieres é fundador da Rede Catequistas em Missão e atua na preparação de catequistas e evangelizadores. É membro da Sociedade Brasileira de Catequetas, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele também é consultor de catequese da Paulus Editora. Escreveu, entre outras obras, Amor e Tempestade, sobre catequese afetiva, e Rotas de Navegação, sobre evangelização de adolescentes e jovens. Seja muito bem-vindo, Altieres.
Olá, Cleane. Olá, Érica. Que bom estar com vocês. Muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui.
Altieres, antes de abordarmos o tema de hoje, gostaria que você falasse um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos atualmente na Paulus, como consultor de catequese, né? Você visita diferentes regiões do Brasil e também como membro da Sociedade Brasileira de Catequetas. Como é feito esse trabalho?
Cleane, é um trabalho que a Paulus oferece para as nossas dioceses e tem feito muito bem a todos os catequistas, todas as catequistas que temos encontrado. Nesse trabalho, nós temos oferecido formação para o ministério, para a missão, temos auxiliado de muitas formas a lidarem com a catequese dentro do que agora pede a nova realidade do século XXI. E é um trabalho que principalmente tem jogado muitas sementes em todo o Brasil. São várias dioceses que solicitam o trabalho de consultoria da Paulus para a formação de suas catequistas, solicitam por meio das nossas livrarias, por meio dos nossos vendedores externos. E então nós vamos até as dioceses, passamos um ou dois dias com as catequistas e fazemos um encontro de formação segundo o tema que a diocese precisa, que a diocese pede. E nesse encontro de formação, Cleane, a gente consegue então ter um contato muito grande e oferecer o melhor que todas as áreas da catequese precisam.
Altieres, agora falando sobre esse lançamento da Paulus, existe diferença entre a prática da Lectio Divina e a leitura orante da Bíblia?
Érica, sim, sem dúvida, tem uma diferença. A gente utiliza muitas vezes, ou melhor, a gente vê utilizar muitas vezes as duas expressões como sinônimos, mas não são sinônimos. Lectio Divina, na sua formulação mais estrita, é uma prática de oração intensa, uma prática de oração introspectiva e uma prática de oração que trabalha os elementos interiores do ser humano. Trabalha, por exemplo, com o campo das emoções, dos afetos, o campo das memórias, das vivências e aquilo que constitui a pessoa na sua relação com o mundo. Enquanto a leitura orante, Érica, é uma forma de oração mais extrovertida, não é introspectiva, pode ser mais dialogada, pode tratar de temas exteriores. Agora, sabe o que é interessante, Érica? Quando as nossas religiosas de várias congregações e ordens trouxeram essa prática para o Brasil, a partir da década de 1960, essas congregações e ordens criaram várias formas de fazer aquilo que seria uma derivação da Lectio Divina na forma antiga. Essas derivações, por exemplo, possuíam 7 degraus, 12 degraus, 20 degraus. Então, são realidades diferentes. Por isso é importante dizer que quando utilizamos a expressão lexio divina, nós nos referimos aos 4 degraus originais, que foram colocados pelo monge Guido ainda no século XI, que são os degraus, como a nossa querida Cleane já disse, da leitura, oração, meditação e contemplação. Ah, mas pode ser que alguém esteja com os degraus aí, os 4 degraus, e chame de leitura orante. Bom, para a gente ser mais direto, mais claro nessa questão, basta utilizar o nome mais antigo se a gente tratar de lexio divina. Isso ajuda a distinguir.
Altieres, muito ouvimos falar sobre essa dificuldade que as pessoas têm diante da Bíblia, né? Dessa leitura. Muitas pessoas desistem antes mesmo de começar, de tentar. Entretanto, como você observa essa importância de cultivarmos um relacionamento com Deus por meio da palavra?
Cleane, a palavra, que é maior que a Bíblia, já que a palavra é Jesus, tem uma grande iluminação sobre o ser humano. Quando nós dizemos que a Bíblia consegue ajudar as pessoas, é porque, primeiramente, estão escritas nas páginas milenares da Bíblia histórias, vivências que muitas vezes lembram a nossa própria vida. Nas páginas da Bíblia há muitas coisas que são completamente humanas. A inspiração é divina, mas as dores que estão ali, as lágrimas que a gente vê, as personalidades bíblicas verterem, até os momentos bastante limitados de raiva, decepção, frustração, esperança, tudo isso reflete a vida humana. Mas tem um detalhe muito interessante, Cleane. Toda sabedoria conjugada na Bíblia é uma sabedoria que aponta para além dela mesma. Como nós, católicos, sempre entendemos, a Bíblia, Sagrada Escritura, possui 4 níveis de interpretação. Um é o literal e os outros 3 são os espirituais, sendo que um desses degraus desses níveis de interpretação é o nível alegórico, que quer dizer o quê? Tudo que está escrito pode ter um sentido para além das palavras. Eu quero, então, deixar bem clara essa resposta, que é o seguinte. Quando olhamos para as narrativas bíblicas, nós, sim, enxergamos ali aspectos humanos da minha vida, que serve para a minha vida e para a tua, mas nós também enxergamos, podemos ver, podemos sentir e perceber muitas coisas que apontam para além do sentido estrito do texto. É aí que a gente tem, então, a leitura simbólica da Bíblia como uma grande iluminação.
Altieres, você está lançando pela Paulus a obra Deus nos lê pela sua palavra, Lectio Divina para Quaresma e Páscoa. De onde nasceu a inspiração para escrever essa obra e qual que é o foco principal deste livro?
Érica, a inspiração veio, na verdade, de uma forma bem improvável. Quando a pandemia começou, nós tínhamos vários eventos com catequistas, religiosas e o clero naquele ano da pandemia. E, de repente, esses eventos foram sendo cancelados, claro, esses retiros foram sendo mudados, mas alguns desses retiros eu me senti muito, muito triste de não poder estar com as pessoas, porque já estavam marcados há muito tempo. Então, eu inicialmente fiz algumas reflexões, era o tempo quaresmal, fiz algumas reflexões por áudio e mandei, enviei, e, de repente, eu vi muitas mensagens de retorno de lugares bem diferentes para aqueles para onde tinha enviado, pedindo mais meditações. E por causa disso eu comecei a escrever novas reflexões, novas lexias divinas, gravar, depois inclusive fui fazer isso em um estúdio. Coloquei tudo isso também numa plataforma, que é o Spotify, o nome do canal é Lexio Divina, e isso teve uma proporção tão grande que pessoas de língua portuguesa de vários lugares do mundo passaram a me escrever, porque lá tem o nosso contato, e agradecer pela Lexio Divina. O próprio Spotify também mandou uma mensagem de felicitações pelo número relativamente alto de pessoas que estavam ouvindo. Bom, e as pessoas diziam basicamente assim, Érica, não conhecia esse tesouro da igreja, não nessa forma, e me ajudou a dormir melhor, me ajudou a passar a crise de ansiedade, e eu achei isso muito interessante. E em uma conversa, Érica, com o nosso editor Pedro Luiz, ele disse, ah, que tal se a gente então publicasse essa coleção? E assim foi feito, né? E agora nós temos os livros, e o início foi essa descoberta que muitas pessoas fizeram, porque antes praticavam leitura orante e achavam que era léxio divino, o que são coisas, como eu já disse, bastante diferentes.
E por qual razão tratar, né, propor esse tema da léxio divina justamente no período quaresmal? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também quais os desafios, né, que você tem aí pela frente de falar desse tema nos dias atuais.
Cleane, no período quaresmal, as pessoas fazem, as pessoas, pelo menos as pessoas de vida apostólica ou as pessoas que fazem o seu cultivo espiritual, sentem uma necessidade bastante grande de aproximação com Deus pela liturgia e também pela Sagrada Escritura. Por isso, a Léxio Divina no período quaresmal é um instrumento essencial para a nossa reformulação, para a nossa reforma íntima, para a nossa acomodação dos processos psicológicos que afetam o nosso equilíbrio como pessoa. Tudo isso, na verdade, Cleane, é ligado à nossa conversão. Então, período da quaresma, dentro do grande ciclo pascal, é o melhor período para que a gente possa buscar de verdade, sem nenhum tipo de engano, sem nenhum tipo de promessa falsa, buscar um equilíbrio interior que se reflita em uma vida mais feliz, porque isso é a conversão. Quando a gente, então, pratica as léxios divinas, especialmente essas colocadas nesse livro que a Érica mencionou, Deus nos lê pela sua palavra, quando a gente coloca estas meditações, na verdade nós estamos olhando para duas direções. Olhamos para a vida de Cristo, pois este livro trata disso, e olhamos para a nossa própria vida. Fazemos a leitura espelhada da vida de Cristo e da nossa existência, identificando aqueles pontos que nos textos que compõem ali, que estão ligados às liturgias da Quaresma e da Páscoa, a gente coloca uma perspectiva dentro dos símbolos que existem. E aí a gente consegue resgatar muitas coisas bonitas dentro da nossa personalidade. A gente consegue consertar aquilo que é viável, aquilo que é belo e que é digno dentro de nós, e assim a gente consegue apreciar melhor este período tão interessante. Como você, Cleane, como você, Érica, sabem, a nossa liturgia tem um caminho cíclico, mas ao mesmo tempo é uma elipse, né? Ele vai nos elevando. A cada ano, quando nós celebramos as nossas liturgias, quando nós mais uma vez colocamos os olhos e os corações nas passagens da Bíblia, a gente vai mais um pouquinho se aproximando daquilo que é o nosso ponto de encontro com a felicidade, que é Deus. Então essa, Cleane, é a importância da gente aproveitar o tempo quaresmal para isso, para um tempo, para uma oportunidade de mudança interior.
Sim, o tempo é propício, né? O tempo convida a rezar e orar e contemplar, né?
Isso. Perfeito. Isso mesmo.
Altieres, e quais os critérios para aqueles que desejam começar essa prática da Léxio Divina? Existe um passo a passo? Como que as pessoas podem começar essa prática?
Érica, existe sim. Muito importante a gente dialogar sobre essa questão que você apresenta. Primeiramente, eu diria para todos esquecerem um pouco o que é praticado, porque basicamente, de muitas formas, não é Léxio Divina. Vamos, então, tentar reaprender. Esta prática que eu ofereço está em vários livros que chegaram até nós dos santos padres, dos doutores e doutoras da igreja, e é uma prática que convida a um olhar muito corajoso para dentro de nós, certo? É um olhar bem intenso. O primeiro passo, então, é a gente não associar a Léxio Divina com essa prática, que também é uma prática boa, sim, de leitura orante, mas o segundo passo, que é um passo bastante necessário, é a nossa capacidade de se desligar das coisas exteriores. É aqui que vem o grande efeito que a Léxio Divina causa nas pessoas, o grande impacto. Sempre quando eu começo a Léxio Divina, eu peço que as pessoas se desliguem de todas as coisas, coloquem a sua atenção somente àquele momento, e a partir disso elas permitam que toda a riqueza da Sagrada Escritura possa fluir de uma forma bastante inédita. Isso que é engraçado, sabe, Erika? As pessoas olham, leem a Bíblia desde que estão na catequese com 7 aninhos, mas É interessante isso. A Bíblia tem a possibilidade, né? A gente tem a possibilidade de olhar para a Bíblia com um olhar completamente diferente, inovador. Então, quando fazem essa desconexão, esse silêncio interior, é possível e é provável que a gente consiga, então, se conectar com Deus pela Lexio Divina. É aqui que está o grande segredo, e não é um grande segredo tão oculto assim. A gente até já sabe disso.
Altieres, e essa prática, agora é uma pergunta assim, né, que vai mais no campo da catequese. É algo que é ensinado na catequese, que você indica, né? É, temos aí esse método na igreja, mas é indicado para um público específico? É ensinado na catequese?
Cleane, é pouco ensinado na catequese. As nossas catequistas, os nossos catequistas mesmos, quando muito, aprenderam o antigo formato de leitura orante, que é um formato quase de jogral, que é um formato que ocorre do seguinte modo. É lido um texto, cada pessoa presente partilha o que sentiu no coração ou o que achou interessante, são feitas orações pelos presentes e a contemplação não é exatamente realizada. Bom, isso de fato pode sim ser útil para fins de interpretação bíblica, para fins de contato com o texto, mas de oração não ajuda, realmente não ajuda. Mas para ser direto na resposta, Cleane, não é praticado ainda. Tanto, vou aqui utilizar a minha experiência como catequista. Quando eu realizo Lexio Divina com os meus catequizandos, eles gostam muito. Os dias, inclusive, Cleane, que a gente tem programados no mês para fazer Lexio Divina, eles chegam antes do encontro começar, bem antes. Alguns pais também querem participar, claro que ficam um pouco mais afastados, e eles sempre trazem um amigo ou uma amiga da escola, são adolescentes. Trazem alguém, olha, venha porque o nosso catequista vai fazer hoje uma viagem para dentro do coração humano. Isso é algo que eu escuto eles dizerem. Então, os colegas que às vezes são pentecostais, às vezes não têm religião, são agnósticos, adolescentes, vêm e se encantam com essa forma de leitura. Bom, isso é um testemunho meu, e eu posso também falar de várias catequistas que fazem isso, e quando fazem, o relato é o mesmo, um grande encantamento. E veja, eu posso dizer aqui, né, Cleane, você é catequista também, porque sei disso, veja que é muito difícil a gente conseguir atenção de meninos e meninas nessa faixa etária. A Érica sabe disso também, porque os adolescentes têm muitas distrações que para eles fazem mais sentido. Mas, de repente, quando a gente percebe que eles estão olhando com admiração para um texto de 4.000 anos, isso aqui é algo muito interessante. Bom, o mérito não é, posso dizer também com muita sinceridade, o mérito não é do catequista, no caso eu, nem das minhas amigas catequistas, o mérito é justamente do método da Lexio Divina.
E é algo que, inclusive, perpassa a questão da oração, né? Por exemplo, você falava dos jovens, isso ajuda também na concentração em outras áreas da vida, né?
É verdade, Érica. A nossa correria do tempo presente, às vezes, afeta bastante o nosso modo de se relacionar com as pessoas, não é mesmo? Quando a gente tem uma cobrança permanente, a gente fica sempre no estado de tensão, mas nem sempre há momentos de distensão. Então, a gente acaba adotando isso como uma espécie de segunda pele. Toda essa agressividade, às vezes contida, às vezes que se expressa por meio de brincadeiras e tudo mais. Mas a Lexio Divina, sim, realmente, dá a impressão até que eu estou aqui fazendo uma propaganda de uma questão assim, não sei, esotérica, alguma coisa. Não é. Isso aqui é puramente a tradição católica, a tradição de todos os séculos. A Lexio Divina, sim, ajuda as pessoas a se concentrarem. Sabe, Érica, os monges cistercienses desenvolveram, no século XX, um tipo de oração baseado na Lexio Divina. Olha o nome da oração. Inclusive, a editora Paulus tinha um livro com esse título. A Oração Centralizadora. É baseado na Lexio Divina. É bem interessante. Então, você está correta quando afirma isso. A Lexio Divina ajuda a acalmar as pessoas.
Altieres, o que você diria, então, para aqueles que nos ouvem e que desejam aí se aproximar da Palavra de Deus por meio dessa prática da Lexio Divina?
Eu diria que vocês que estão nos ouvindo possam dar essa oportunidade. Até diria uma coisa, hoje é que estamos tratando do lançamento do livro, né? São dois livros, mas a gente vai dar o destaque principalmente para o livro Quaresmal. o livro Deus nos lê pela sua palavra, eu diria o seguinte: as meditações que estão escritas nesse livro foram baseadas numa leitura extensa e árdua dos santos padres, como eu mencionei, da patrística, em místicos da igreja, místicas, doutoras, doutores. Eu diria, a qualidade e a profundidade das meditações pode te ajudar, no mínimo, a ter conhecimento bíblico. Também pode te ajudar a preparar catequeses, a preparar homilias, reflexões, e claro, se assim você desejar, pode te ajudar muito na vida de oração. A partir do momento que você coloca também a tua vida em oração, ou como eu sempre digo, faz a leitura da vida pela palavra, você permite que toda a simbologia bíblica faça mais sentido. E o interessante, Érica, é que isso vem, como eu disse, de uma cultura tão arcaica, tão diferente da nossa, tão distante no tempo. A gente está falando aqui basicamente de noções, de Deus, a gente fala de imagens, de imaginário, que são da Idade do Ferro. É algo incrível. Mas, olha que curioso, que fantástico. Fazem todo sentido para uma pessoa, um ser humano, que vive na nossa era tecnológica de hoje, do século XXI. E isso, volto a dizer, tudo isso é pela nossa possibilidade de ler a Bíblia a partir dos seus muitos símbolos.
No podcast de hoje, nós tivemos a alegria de receber o autor e consultor de catequese da Paulus, Altieres dos Santos, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Catequetas, vinculado à CNBB e também autor de diversos livros da Paulus.
E para quem quiser saber mais sobre este livro e também Presença de Maria, os dois livros da coleção Lectio, pode conferir esses livros no site da Paulus.
O livro Deus nos lê pela sua palavra, Lectio Divina para Quaresma e Páscoa, pode ser adquirido nas livrarias físicas da Paulus, presente em todo o país, através do site paulus.com.br ou ainda através do Televendas, no telefone 11 99974-1840. Até o próximo episódio, Érica. Muito obrigada, Altieres.
Muito obrigado, Cleane. Muito obrigado, Érica. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
Obrigada, Altieres. Até a próxima, Cleane.
Até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom. Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.